Podcast Unesp.
Durante os dias 18 e 19 de novembro, ocorre no Rio de Janeiro o encontro da cúpula de líderes do G20, que terá a participação de 19 países membros, mais a União Africana e União Europeia. A presidência do Brasil frente ao grupo se encerra neste mês. Os assuntos prioritários estabelecidos pelo governo brasileiro são combate à fome, pobreza e desigualdade, as três dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social e ambiental, e a reforma da governança global. Ao longo de 2024, foram realizadas mais de 100 reuniões de trabalho e forças-tarefas que compõem o G20, tanto presenciais quanto virtuais, em nível técnico e ministerial, nas cidades sede das 5 regiões brasileiras. A finalidade foi descentralizar as ações, transformando o G20 num fórum mais acessível e representativo. A sociedade civil também participou do G20. Foram 12 grupos de engajamento envolvendo sociedades dos países para uma cúpula social. Criado em 1999 em resposta à crise financeira global, o G20 é um fórum de cooperação econômica internacional que tem como proposta debater temas para o fortalecimento da economia internacional e desenvolvimento socioeconômico global. Desempenha um papel relevante na definição e no reforço da arquitetura e da governança mundial em todas as grandes questões econômicas internacionais. O G20 conta com África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Marcelo Fernandes de Oliveira, docente especialista em relações internacionais do Departamento de Ciências e Políticas Econômicas do campus da Unesp em Marília, avalia o encontro do G20 no Brasil.
O G20 é um grupo extremamente importante no mundo, porque reúne as principais economias, os principais PIBs e também os países com a maior população do planeta. Então, tudo que é decidido ali, tudo que é decidido na cúpula do G20, pode ter efeito planetário na maioria dos habitantes aí dos seus países e de outras economias. Nesta edição, presidida pelo Brasil, sob presidência brasileira, desde dezembro de 2023, são três agendas prioritárias, as quais foram definidas pelo próprio Brasil. A primeira delas é a inclusão social e combate à fome, um projeto que é do Lula há bastante tempo. A segunda agenda importante é a transição energética e o desenvolvimento sustentável, nas suas vertentes social, econômica e ambiental. O governo Lula, inclusive, está lançando um plano energético com grandes objetivos econômicos, sociais, ambientais, para a solução de vários problemas do país e do mundo. E a outra agenda prioritária é a questão da reforma das instituições de governação global. Ou seja, o Brasil colocou como foco da sua presidência a discussão pela reforma abrangente das instituições globais, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, além, obviamente, da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o Brasil vem há bastante tempo requerendo no sistema internacional, bem como o governo Lula, o Brasil e os seus países ao sul vêm dizendo a todo momento que o G20 tem que ser um espaço para ampliação da voz e influência do sul global no cenário mundial, ou seja, dos países em desenvolvimento, tais como Brasil, Rússia, África do Sul, a própria China, que também é caracterizado como país do sul global.
O docente aponta as pautas centrais que vão ser debatidas.
Outros fatores importantes que vão ser discutidos ao longo da reunião do G20, que também são importantes a destacar, é a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que é um tema certamente que vai ser discutido. Dentro dessa questão, cogitou-se a vinda do Putin ao Brasil para participar da reunião. O Lula convidou ele, disse que ele no Brasil ninguém iria prendê-lo, visto que há uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Putin, né? Mas o Lula convidou, disse para vir, que sob presidência do Brasil nada aconteceria, mas o Putin, em outubro ainda, disse que não vem porque isso poderia acabar atrapalhando as negociações da agenda do G20, né? A presença dele, né? Então esse foi um fator bastante importante que deve se tratar nesta reunião. Outra questão bastante relevante é a disputa no Oriente Médio envolvendo Israel, né, que pratica aí um genocídio, tá, da população árabe da faixa de Gaza. É uma questão que deve vir forte, né, ser discutida amplamente por essa reunião do G20. Pode sair daí, inclusive, alguma retaliação, né, à guerra no Oriente Médio, sobretudo as atitudes do Netanyahu na condução dessa guerra, e daí pode sair uma série de indicações, né, para uma finalização dessa guerra, um plano para finalização dessa guerra, bem como também um plano para finalização da guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Então esses fatores aí eles podem ser serem importantes, serem discutidos ao longo desta reunião.
Segundo o especialista em relações internacionais da Unesp, é muito difícil prever ideias que possam ser aprovadas durante o evento.
É muito difícil dizer quais as ideias poderão ou não ser aprovadas. Isso seria um exercício de futurologia sobre essa reunião do G20, principalmente depois da vitória do Trump nos Estados Unidos, né? Onde questões essenciais nesse último ano sobre presidência brasileira que foram discutidas no G20, o Trump simplesmente se nega a tratar, como por exemplo a questão da transição energética, né? Que ele é um negacionista ambiental. E o Brasil colocou bastante força esse ano na presidência do G20 tratando desses temas, ou a questão do combate à fome, inclusão social, que também, né, na visão liberal do Partido Republicano e do próprio Trump, os países não têm muito por fazer nesse quesito. Outra questão importante que o Trump discorda em relação à agenda brasileira na presidência do G20 é a questão da governação das instituições internacionais. Ele quer tirar os Estados Unidos dessas organizações, ele diz isso abertamente, ele acha que essas organizações são todas de esquerda, marxistas, e que atrapalham as tomadas de decisões nacionais dos Estados Unidos no mundo. Então, não se sabe muito bem o que vai ocorrer dessa discussão, o que vai sair dessa discussão, desse encontro do G20, até porque o ano inteiro foi para um sentido e a eleição norte-americana com o Trump vencedor acaba dando novos contornos à realidade futura que o G20 vai ter que enfrentar.
O docente também fala sobre a importância do Brasil ter ficado na presidência do G20.
É muito importante a presidência brasileira porque o Brasil colocou as suas marcas em discussão global, né? E o Lula fez muito bem. Por exemplo, a questão do combate à fome é uma questão global bastante importante, onde o Brasil é um player relevante, porque muita gente passa fome aqui, mas um player relevante também porque nós podemos ser exportadores de alimentos, temos um papel fundamental nessa tarefa. Outra questão importante também, questão da transição energética, né? O Brasil construiu um plano energético bastante sólido, com fontes de financiamento, né? Um plano estratégico energético. E isso passa pela questão da sustentabilidade. Então, isso foi bastante discutido durante o G20, esse ano todo. Então, isso é de interesse ao Brasil, do Brasil, e a questão também, né, das instituições internacionais, né, da democratização das instituições internacionais, é algo que vai ao encontro dos interesses brasileiros. Só para ficar mais claro sobre a importância da presidência do Brasil no G20, é bom destacar, deixar bem destacado, né, que o Brasil implementou, né, uma agenda doméstica e internacional que buscasse impulsionar o desenvolvimento econômico e social brasileiro com sustentabilidade ambiental, né, com proteção ambiental para todos os países do mundo, né, para cumprir principalmente quatro metas governamentais do Brasil, né? A primeira delas é combater a fome, realizar a transição ecológica, mitigar os impactos ambientais gerados pela atividade humana e, por fim, inserir qualitativamente o país na sociedade do conhecimento, né? O governo brasileiro, com essa presidência no G20, né, pretende desencadear inovações científicas e tecnológicas sustentáveis, colaborativas, permitindo o surgimento de novos negócios na economia verde e agrícola brasileira, né? Nossa política externa também foi utilizada, né, nessa organização dessa agenda, tanto como instrumento para transformar o combate à fome e à desigualdade social em agenda global, né, quanto para apresentar as oportunidades aos investidores internacionais das potencialidades do ecocapitalismo brasileiro. Então, é algo extremamente importante, né? É algo relevante, é algo central na estratégia do governo Lula para o Brasil.
Fernandes destaca que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos afeta a agenda e o caminhar positivo do G20.
A eleição do Trump afeta amplamente a agenda brasileira na presidência do G20 entre outubro de 2023 e novembro de 2024. Pelos motivos que nós já citamos antes, né? O Trump é negacionista na questão climática, né? Na questão da sustentabilidade, o G20 colocou bastante força nisso. O Trump é contrário a políticas sociais mais universalistas, mais abrangentes, ele tem uma perspectiva liberal nesse campo. E o Trump acha que os Estados Unidos têm que se desengajar das instituições internacionais, né? Enquanto o Brasil e os países do sul global que fazem parte do G20 estão apostando em uma maior democratização dessas instituições, com a voz do sul global falando mais alto nelas, né? Então o impacto é bastante grande dentro dos novos rumos que o G20 vai tomar daqui para frente da eleição do Trump, né? A agenda do G20 vinha no sentido e a tendência é o Trump colocá-la totalmente em outro sentido.
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.